Mishnah Ches. Estava Mishnah, primeiro capítulo do Pirkei Avot. Diz então a Mishnah, Yehuda ben Tabai e Shimon ben Shatach kiblu meihem. Já algumas Mishnayot, nós vimos que é a época dos pares. Agora estamos entrando no quarto dos pares. Ele fala que o Yehuda ben Tabai e o Shimon ben Shatach receberam dos anteriores. Era a época que tinha, que eram sábios sempre em pares. Eles são até mencionados na Mishnah juntos, que era um presidente e um chefe do tribunal. Então, o Yehuda ben Tabai e Shimon ben Shatach, na verdade, há uma divergência quem era o quê. De qualquer forma, um era o presidente do povo e o outro era o chefe do tribunal. E eles receberam dos anteriores, quer dizer, aqueles que foram mencionados na Mishnah, nas duas Mishnah anteriores, de Yehoshua ben Perachia e Nitai Harbeili. Quem eram esses Yehuda ben Tabai e Shimon ben Shatach? Yehuda ben Tabai é considerado pela Gemara um grande hassid, uma pessoa pio. E, inclusive, interessante que quando ele foi nomeado presidente, chefe do tribunal, ele não queria aceitar esse cargo, ele achava que ele não estava pronto para tudo isso, e ele fugiu. Ele foi embora de Jerusalém, foi para Alexandria, e tiveram que mandar uma comissão para buscar ele de volta. Nós precisamos de você por aqui para ser nosso chefe. Esse Yehuda ben Tabai teve um pequeno problema, um incidente que aconteceu. Uma vez, ele julgando uma pessoa, um caso de Edim Zomemim, que são aquele famoso caso, duas testemunhas vêm e dizem que aconteceu determinada coisa, no caso era alguma coisa que tinha pena de morte, alguém matou alguém, e em seguida vieram duas testemunhas e falaram, não é verdade. Vocês não podem ter dito que vocês viram fulano fazendo tal coisa em tal lugar, se vocês não estavam naquele lugar, naquele horário, estavam conosco em outro lugar, nesse mesmo horário. Então, num caso desses de Edim Zomemim, ele acabou matando uma pessoa que o Shimon ben Shatach depois alertou ele, que ele fez uma grande falha, aquela pessoa não poderia ter sido morta. Não quer dizer que ele era inocente, ou era ou não, mas não deveria ter sido morta conforme a Halakha, conforme a lei. E depois disso, o Yehuda ben Tabai então definiu que a partir de hoje eu não julgo nada sem perguntar para o Shimon ben Shatach. E ficou super sofrido o resto da vida dele, todos os dias ele chorava por essa pessoa que faleceu, e isso acabou também levando ele a falecer um pouco mais cedo. A história do Shimon ben Shatach eu vou deixar para contar quando chegarmos na próxima Mishnah, porque tem muito a ver com o que ele fala. Ele passou uma história muito sofrida, e o que ele fala no Pirkei Avot tem muito a ver com o que ele sofreu, ele acabou perdendo um filho, é sobre isso que ele fala na Mishnah. Então a Mishnah continua dizendo, Yehuda ben Tabai Omer, Yehuda ben Tabai diz, Al ta'as atzmecha ke orchei hadayanim. Não se faça como orchei hadayanim. O que vem a ser isso? A explicação mais simples que se dá ao Rei Adayanim quer dizer para a pessoa não ser um conselheiro de julgamentos. Ou seja, a Mishnah está dizendo, se alguém vem para um juiz, ou mesmo para uma pessoa que não seja juiz, e pergunta para ele, olha, eu vou ter um julgamento, mas eu não sei exatamente como contra-argumentar. Você não quer me dar umas aulinhas aí, de umas ideias na lei, uns truques na lei, uns jeitinhos? Me ensina aí, eu preciso ter argumentos para falar no julgamento. É proibido ensinar essa pessoa. O julgamento não vai depender do que ele vai falar, e você não pode ficar ensinando ele a achar brechas na lei. Ele vai chegar, ele vai falar, os juízes estão lá, são pessoas, logicamente, bem capacitadas, e eles vão analisar o caso, não precisa da interferência dele. Ele vai argumentar com aquilo que, lógico, ele sabe, que ele viu, que ele passou, como foi a história, mas achar brechas e ficar procurando isso, isso não é da conta da pessoa e ele não pode procurar por isso. Existem alguns casos que a Alahá permite. Você fala, mas aí tem que olhar na Alahá esses casos específicos que é permitido a pessoa ensinar algum tipo de argumento. Mas são casos específicos. Tem aqueles que explicam que a Mishnah está querendo dizer para a pessoa não se comportar como em outros tribunais. Ou seja, muitos tribunais por aí afora, antes do julgamento começar, já se sabe quem vai ganhar. Ou porque alguém passou um suborninho, ou por qualquer outro motivo. É proibido pela Mishnah aqui, é proibido que o juiz, antes de iniciar o julgamento, fale para um dos lados, olha, você vai vencer nesse julgamento. Como você sabe, você pode afirmar uma coisa dessas. E tem até mais. Ele está afirmando, provavelmente, conforme aquilo que ele ouviu de um lado da história. Só veio e falou, olha, aconteceu assim, 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 assim. No, você vai me julgar amanhã, então já me diz agora, o que você acha que vai dar esse julgamento? É óbvio, da forma que você contou a história, o juiz vai te dizer, você vai ganhar, é lógico. Proibido falar isso. O juiz não pode julgar, isso é uma lei, o juiz só pode julgar quando os dois estão na frente dele. Enquanto os dois não estão na frente e os dois falaram, contaram as suas histórias, ele não pode julgar nada. Como ele vai saber? Só porque um falou e aí. Inclusive, isso tem a ver até com a continuação, que a Mishnah fala que a pessoa deve ser como um perverso na sua frente, que o juiz deve olhar para os dois como se fossem os dois perversos. Senão ele vai ouvir um lado da história melhor do que o outro. Porque, ah, aqui é mais santinho, então provavelmente ele está mentindo menos. Não existe isso. Os dois não prestam naquele momento e ele tem que ouvir os dois como se os dois são grandes mentirosos. Ele não pode aceitar um lado mais do que o outro. Senão o julgamento já não vai sair da forma correta. Então, isso que ele está falando também. Que ele deve ouvir os dois lados e só depois disso ele vai poder dar um veredito e não antes arriscar um veredito. Da mesma forma, é proibido também. A pessoa vai ter um julgamento, já está escolhido o tribunal, no dia anterior ele está curioso, quer saber o que vai ser. Então ele vai no outro tribunal, fala, olha, meus amigos, vou contar a historinha que aconteceu. Amanhã tem um julgamento, mas eu queria ouvir a sua opinião. O que vocês acham que vai dar amanhã? Proibido. Esses juízes não podem falar para ele o que eles acham que vai dar, porque amanhã ele vai chegar no outro julgamento e vai falar, bom, antes de começar... O negócio é o seguinte, ontem eu fui lá no tribunal, fulano de tal, eles disseram que eu venci a causa. O que é isso? Esse é o julgamento? Os juízes devem julgar conforme que eles vão ouvir, e não conforme imposições que ele está trazendo, às vezes. Isso também, às vezes, pode causar constrangimento. Ele está indo num tribunal que é menor, e ontem ele foi perguntar para um grande tribunal o que, que eles acham. Ele hoje vai chegar e falar, olha, aquele grande tribunal falou que eu venci. Então, os juízes vão se sentir muito mal de falar o contrário, mas, por outro lado, eles têm que julgar certo, então eles vão ficar numa situação muito difícil e é proibido deixar esses juízes nessa situação. E aí vem esse fato que eu mencionei rapidamente, que a Mishnah continua falando em seguida, Ur-sheyu balei adinim ombim lefanecha, quando os litigantes estiverem na sua frente, eles têm que, você deve imaginar os dois como Rechaim, como perverso. E quando eles saírem da sua frente, você deve considerar os dois meritórios, logicamente com a condição que eles aceitaram o julgamento que foi, o veredito que foi dado. Então é isso que a Mishnah está querendo dizer agora, que os dois devem ser considerados perversos, porque se ele vai imaginar que um dos dois é santinho, então ele já vai, bom, então ele não deve estar mentindo, porque afinal eu conheço ele, gente fina, mentindo não deve estar mentindo. O outro é um safado, ele deve estar mentindo. E assim ele não vai julgar certo, quem disse que nesse caso o comportamento dos dois foi dessa forma. Tem que ver caso a caso, deve ser analisado da forma que aconteceu. Então por isso, também ele não pode imaginar que os dois são tzadikim. E aí ele vai ficar mais perdido ainda. Os dois estão falando a verdade, os dois são santos, então agora que se faz esse julgamento. Então, por isso, a Mishnah recomenda que naquele momento que estão na frente dos juízes, na hora do julgamento, eles devem imaginar que os dois são pessoas que não se comportam direito. No momento que eles saírem do tribunal e aceitaram o julgamento, aí já não podem mais imaginar isso, muito pelo contrário. A partir de agora, mesmo aquele que fez algo errado, se ele aceitou agora o veredito, então ele vai consertar o erro que ele fez. Se ele vai consertar, os dois devem ser considerados como tzadikim perante os juízes.